Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Muita gente não presta atenção quando vai abrir conta no banco, mas alguns minutos gastos para analisar o preço dos serviços bancários são suficientes para deixar até os mais desligados impressionados. Para dar esse choque de realidade em você, ouvinte, convidamos mais uma vez o nosso amigo Frederico Torres, do blog educandoseubolso.blog.br. Fred, bom dia, bem-vindo, meu caro amigo.
Bom dia, doutor Pedro, nosso ouvinte, sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje vamos tentar reduzir uma dor grande aí do brasileiro, que é o pagamento de tarifas bancárias.
Tem jeito, Fred?
Ai!
Eu tô vendo um dado aqui.
Tá mais fácil passar pela Bélgica, viu?
Eu tô vendo um dado impressionante que mostra que 83% dos ativos do sistema estão em poder de apenas 5 bancos: o Banco do Brasil, Itaú, Unibanco, a Caixa Econômica Federal e Bradesco e Santander. Ou seja, a gente quer buscar aí uma alternativa, mas acaba caindo nesse grande oligopólio.
É, difícil, é como nas empresas de telefonia, né? Você tem meia dúzia de 3 ou 4 aí que dominam o mercado, você não gosta de uma, muda para outra, talvez melhora um pouquinho naquele quesito, mas piora em outros, né? Assim é a avaliação do que está acontecendo também no sistema bancário, nos relacionamentos financeiros. Apesar de que eu acho que no sistema financeiro está um pouco melhor. Melhor que eu digo, não que esteja bom, não que esteja barato, que esteja sensacional, mas está melhor por causa dessas empresas que a gente tem falado aqui constantemente, que são as fintechs, que são essas empresas novas, menores, de tecnologia, que estão surgindo para prover serviços financeiros, né, dando uma opção a os grandes bancos, esses bancos tradicionais, esses 5 que você falou aí, que dominam realmente, dependendo da variável, quase 90% dos negócios financeiros.
Fred, dados do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, mostram que o correntista de banco pagou, em junho deste ano, 14,16% a mais pelos pacotes de serviços financeiros atrelados às contas correntes, isso em comparação com novembro de 2016. Ou seja, ficou mais caro manter uma conta no banco, 14,16%, um reajuste superior ao dobro da inflação do período, que foi de 5,8%.
Pois é, isso não é de hoje, isso está acontecendo já há algum tempo, desde que os bancos seguraram a mão na concessão de crédito, já, né, desde ali 14, 15, 16, 2000 e, né, esses anos, os bancos concederam muito pouco crédito, por causa da depressão da economia, da crise, o sobreendividamento das pessoas físicas, né, dos cidadãos comuns bastante endividados, as empresas também numa situação difícil, como um reflexo da economia, da Lava Jato, etc. Então, o que aconteceu? Os bancos deram uma segurada no crédito e estão carregando a mão em serviços. Eles estão extraindo seus lucros de outras fontes. Uma delas é, né, a tarifa, né, bancária. Tá? Então, esse número é grande, o reajuste nos pacotes de serviço foi de 2, 3 vezes a inflação, dependendo da janela de tempo que você seleciona. Isso já tem acontecido há algum tempo. Então, o primeiro alerta de hoje para o nosso ouvinte é: se você não sabe quanto está pagando de tarifa bancária, corre lá e olha.
Seu extrato vem discriminado.
No seu extrato vem discriminado. O seu banco é obrigado a te dar uma opção de consulta, seja via aplicativo, seja no internet banking, ou mesmo no caixa automático, de você, inclusive, pesquisar o quanto pagou no consolidado do ano anterior em tarifas bancárias. Esse é um bom teste para quem está aí escutando. Ah, não sei bem quanto é que eu estou pagando, será que é isso mesmo? Olha no extrato desse mês. Achou estranho, não se lembra se era isso mesmo ano passado? Tem uma opção lá, consolidado, tarifas, ano anterior, né? E você vai ver o quanto é que você pagou. Esses valores podem chegar a ser bastante significativos.
Ô Fred, estou vendo aqui uma frase até muito engraçada. Seria cômico se não fosse trágico. Porque olha só, a Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, argumenta que cada banco atua com estratégia comercial própria, né, sob regulamentação do Banco Central, onde está dito o que pode e o que não pode ser cobrado. Por isso, recomenda que os incomodados com tarifas altas demais procurem outro banco. É aquela velha história, os incomodados que se retirem?
A FEBRABAN, vamos dizer assim, ela tem excelentes declarações, assim, né? O pessoal parece que não tem muita sensibilidade à dor do brasileiro, né? De fato, existe a opção de procurar, né, contas digitais, como a gente já falou aqui, pacote de serviços essenciais, de fazer essa varredura, vamos dizer assim, nos seus gastos e da própria pessoa, do próprio cliente, conseguir economizar fazendo melhores escolhas, né? Existe essa possibilidade, é uma coisa que a gente incentiva aqui sempre que a gente conversa sobre custos financeiros, seja com tarifas ou com taxas de juros, né, ferramentas lá do Educando Seu Bolso que a gente está criando para tentar ajudar, mas a FEBRABAN se pronunciar dessa forma, realmente eu concordo com o Pedro, isso é uma falta de sensibilidade que a gente podia ter ficado sem isso, né?
Tipo assim, ó, tá gostando? Não, então vai para outro banco, Não, tudo bem, a gente até entende isso, né? Cada banco cobra a sua tarifa e você tem, né, o livre-arbítrio para escolher onde você vai abrir a conta. Só que você escapa de um grandão e cai em outro grandão.
Então, aí a gente precisa de separar as coisas, né? Então, primeiro, a gente continuar fazendo pressão para que esse sistema financeiro seja cada vez mais concorrencial, ou seja, haja cada vez mais competição e que os bancos tenham interesse em oferecer produtos cada vez melhores e a custos cada vez mais baixos. Isso é uma frente, né? Quer dizer, uma frente social, uma frente política e por aí vai. Agora, numa frente individual, e eu acho que essa dá para agir muito rapidamente, né? Hoje, se você quiser, em uma hora você fica livre de, sei lá, a gente estava conversando aqui, o Pedro falou que paga um pacote de R$56 de tarifa por mês. O caso dele é específico, ele já comentou aqui no ar outras vezes que isso está atrelado a um financiamento imobiliário, né? A gente também já falou que esse financiamento imobiliário, quando você tem relacionamento com um banco, o banco te oferece uma taxa de juros diferenciada e ele acaba economizando um pouco mais do que paga nas tarifas em redução de juros. Mas pense bem, né? Eu estava olhando aqui antes do programa começar, um preço médio aqui de pacotes de serviço, e esse preço do Pedro é bem representativo. Uhum. R$50 por mês, R$56, são praticamente R$700 por ano, né? Bom, se o nosso ouvinte está aí numa boa e está disposto a, vamos dizer assim, gastar R$700 por ano, sendo que ele poderia ter um pacote de serviços essenciais que é gratuito, mesmo num banco grande, são obrigados a oferecer, né? Ou uma conta digital nesses bancos menores, também gratuita, né? Eu acho que são R$700 a mais, uhum, né, que você vai ter no seu orçamento.
Ô Fred, todo banco tem um pacote gratuito de serviços?
Tem que ter.
Tem que ter, então, que significa que muitas vezes o gerente não te fala, quando você vai abrir a conta, já te coloca ali num pacote de serviços mais caro. Se eu perguntar e falar, não, eu quero manter a minha conta sem tarifa, os bancos têm essa opção?
Tem, chama tabela, tem um pacote de serviços essenciais, né? Tem uma resolução do Banco Central que exige que todos os bancos tenham isso, a resolução 3919. E ele prevê que você possa fazer saques em guichê de caixa ou em terminal de autoatendimento de 2 por mês. Estou tentando me encaixar aqui. Eu faço menos de 2 saques por mês. Uhum. Não sei, pode ser que não vá atender algumas pessoas, mas para isso há outros pacotes. Esses outros, sim, podem ser cobrados. A realização de transferências para contas de depósito da mesma titularidade, dois por mês. Fornecimento de extrato contendo a movimentação dos últimos 30 dias, dois por mês também.
Então, ó, dois extratos por mês, dois saques em caixa eletrônico por mês. Isso aí tem um pacote que o banco não pode cobrar para você ter essa conta.
Serviços essenciais, tá? Uhum. Aí depois você tem também a obrigatoriedade, na mesma resolução do Banco Central, de que os bancos padronizem a oferta de serviços adicionais. Então, para ir além desses serviços que eu citei, que são poucos, muitas pessoas precisam de outras coisas.
Talão de cheque, isso. Cartão de crédito.
Exatamente. Aí você tem o padronizado 1, 2, 3 e 4. E esses padronizados, eu não vou ler aqui tudo que eles oferecem, vocês conseguem acesso a isso com facilidade no site do próprio Banco Central, né? Eles vão crescendo, é como se fosse o carro, né, 1.0, uhum. 1.6, o 2.0, o completão, sei lá, e aí vai. E cada um, obviamente, é mais caro que o outro. Mas isso, a existência dessa padronização foi também uma forma que o Banco Central achou de facilitar a comparabilidade entre instituições financeiras. Antes era muito difícil, porque cada banco compunha a sua cesta, né, de serviço de uma forma diferente. Então, você chegava lá para comparar, né, um banco com o outro e você não tinha como, porque, uhum, né, era laranja e banana, né? E aí, quando você tem agora esses serviços padronizados 1, 2, 3 e 4, você consegue saber rapidamente que o banco A é mais barato do que o Banco B. E esses preços, eles variam muito, Pedro, sabe? A variação também de valores máximos e mínimos desses pacotes de serviços, nossos ouvintes conseguem checar, por exemplo, no próprio site do Banco Central também, que divulga isso tempestivamente. Essas variações são de... um mais caro de todos chega a ser, às vezes, 10 vezes mais caro do que o mais barato. Uhum. Tá? Então, pode haver uma variação grande, tanto nos pacotes de serviços, quanto em serviços avulsos, de serviços independentes.
Ô Fred, agora vamos falar a realidade. A gente vê que hoje em dia muitas pessoas fazem tudo pelo celular, pelo aplicativo, não vão mais às agências. Os bancos, eles têm que também se adaptar a essa nova realidade. Tanto é que a gente viu que muitas agências foram fechadas.
Isso.
Né? E tem o outro lado também do desemprego, né? Pessoas sendo demitidas. Mas pensando num encolhimento dos bancos, o lucro está indo no sentido oposto, tem aumentado. Ou seja, eles estão compensando essa fuga dos clientes para as fintechs, para não ficar mais na fila, fazer tudo pela tecnologia, pela internet, compensando isso, cobrando taxas mais elevadas?
Não deveriam, né? Porque é justamente o contrário. Quando você tem mais clientes fazendo transações através dos canais eletrônicos, significa que os bancos estão tendo menos custos. A transação por canal eletrônico, você faz do seu celular ou no autoatendimento, que não envolve uma agência física, né, um caixa, um ser humano ali, perdão, né, empregado do banco, a rede de segurança, né, e por aí vai, ela chega a ser menos do que um décimo do custo da transação antiga, tradicional. Então, o que deveria estar acontecendo é o contrário do que você leu aí na notícia. Os pacotes de serviço, ou custo que os bancos cobram pelos serviços prestados, deveria estar caindo de preço, ao invés de estar aumentando. Porque se eu tenho, né, mais pessoas transacionando ou usando o banco através dos canais mais baratos, eu consigo repassar essa redução de custo para os preços que eu cobro nas minhas tarifas. Mas é como eu falei, né? Os bancos estão ganhando menos dinheiro com crédito, né? A crise está brava, a inadimplência está brava, e eles estão buscando compensar essa falta de, vamos dizer assim, esse lucro menor no crédito, né? na concessão de empréstimos, né? Através da majoração, do aumento das tarifas bancárias, ainda tendo 90%, 95% das contas correntes em suas mãos. Então, É como você falou, eu tenho Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Bradesco, Santander, tem cada um, sei lá, 20, 30 milhões de clientes. Tá? É um negócio absurdo. Qualquer R$5, R$10 a mais que eles aumentam, né, numa tarifa de pacote de serviço desse, aí, tá, significa uma baba de dinheiro. Quer dizer, é muito dinheiro.
Muito zero na conta.
É muito zero na conta. E aí a gente fica nessa, fala, ah, não, é R$10 só, é R$20 só. Mas, gente, é R$20 só. Você está no acumulado do ano, são 250. Você está com esse banco há quanto tempo? Há 5, 10 anos? Então, isso aí, no final das contas, é dinheiro.
Uhum. Agora, Fred, os bancos podem corrigir as tarifas quantas vezes ao ano?
Antes de corrigir as tarifas, eles têm que te dar um aviso de 6 meses, tá? Então, teoricamente, seriam no máximo 2 vezes por ano. Antes de praticar uma nova tarifa, o Banco Central também exige que eles deem um aviso com antecedência de 6 meses. Tá? Aí, geralmente, eles pregam lá na parede da agência, colocam em algum lugar do site que está, né, havendo um reajuste de tabela. Mas, infelizmente, também a experiência mostra, Pedro, que a maioria dos clientes bancários sequer fica sabendo, mal fica sabendo depois que é cobrado. Tem gente que ainda não confere direito as suas contas e tem esse pensamento que eu tô falando aqui. Ah, não, é 10 reais só. Isso vai dar um trabalhão para resolver. Eu vou ter que ir lá. Gente, não dá um trabalhão. É fácil resolver, ligar, reclamar, abrir uma reclamação no atendimento e falar, olha, eu quero o pacote de serviços essenciais que eu vi lá o Pedro e o Fred falando do Canto Seu Bolso lá, que é gratuito. Ou então, vamos testar uma conta digital. Né? A gente já falou aqui também do simulador de contas digitais lá no Educando Seu Bolso, que pode te dar, que vai te dar, né, indicações do que é melhor para você, dado o tipo de perfil que você tem e o volume de serviços que você consome, cartão de débito, crédito, boleto, se você saca em dinheiro, recebe depósito em dinheiro, né, faz depósito em cheque, emite cheque ainda ou não. Então, o número de instituições, Pedro, que está fazendo, oferecendo contas digitais, né, contas corrente e contas de pagamento, cresce rapidamente.
Aí eu te pergunto, então por que esses grandes bancos, eles também não aderem a essas contas digitais gratuitas?
Até tentaram, Pedro. Houve um movimento no passado de modernização, tentaram dar uma carinha mais jovial, vamos dizer assim, mais ágil, né? E criaram a iConta, né? O Itaú, que era do Itaú, e por aí vai. E depois eles meio que refugaram, o movimento refluiu um pouco, e a avaliação que a gente faz de fora, não vi uma explicação oficial desses bancos, é de que isso estava dando uma dentada ou estava comendo um pouco dos resultados com tarifa que eles recebem dos clientes que estavam, né, migrando, vamos dizer assim, das contas tradicionais para essas contas digitais. Então, hoje você vai encontrar contas digitais com mais facilidade fora dos bancões do que dentro deles. Mas eles até têm. Isso é que nem uma rede de farmácia grande aqui de Minas. Se você entrar lá, até remédio você acha, né? Mas antes você vai ter que passar por uma série de outras coisas onde eles têm margem maior, né? Margem de lucro um pouco maior. E uma outra notícia legal também que tem a ver com esse assunto que nós estamos discutindo hoje, Pedro, que é economizar dinheiro pagando tarifa mais baixa, o início da possibilidade de portar salários para contas de pagamento. Então, a portabilidade de salário existe desde, sei lá, 2007, houve uma reformulação grande em 2014, hoje ela está mais fácil, porque antes você tinha que negociar com o seu banco atual para ele te liberar agora, e ele amarrava o jogo ali, né? fazia jogo duro. Agora você vai no banco novo e assina uma autorização para ele. O banco para onde você quer ir é que vai se incumbir de negociar com o banco antigo. É meio que um grande negociando com um grande, e a chance de você, que é pequeno na história, ser embarrigado é menor. Aí adicionaram agora, e começou a fazer efeito agora no meio do ano, a possibilidade de você portar salário também para contas de pagamento. Que contas são essas? São contas não de bancos, mas contas que você pode ter, por exemplo, com essas fintechs. PagSeguro. Uhum. Você tem uma maquininha no seu negócio, você tem um cartão pré-pago lá da PagSeguro, você consulta o seu saldo ali de recebimentos na maquininha. Você pode, eventualmente, se você tiver um salário de algum serviço em tempo meio horário, etc., você pode, ao invés de receber no Banco do Brasil, na Caixa, pedir a portabilidade para uma conta dessas de pagamento na PagSeguro, na Mercado Pago, no Conta, que é do cartão Nubank, e por aí vai. Então, tem uma série dessas pequenas instituições que já concentram uma grande parte do relacionamento bancário hoje, de autônomos, microempreendedores individuais, pequenas empresas, que vão poder receber também, se essas mesmas pessoas tiverem, como eu falei, um salário a receber, uma portabilidade de salário. A tentativa aí é de criar ainda mais concorrência. Para quê? Para que essa notícia que você deu aí no começo do programa, ela se esvazie, para que os bancos não possam, de 2018 para 2019, reajustar as tarifas novamente em outros 16, 17% e morder ainda mais o seu dinheiro.
Conta salário não tem taxa não, né, Fred?
Conta salário não pode ter tarifa. Ela tem também uma limitação do que você pode fazer ou não, mas eles não podem cobrar tarifa em conta salário.
Bem, e por enquanto o que resta ao correntista é reclamar ao Banco Central quando se sentir lesado. Lá estão registradas as reclamações num ranking que é divulgado mensalmente. Só que no caso dos serviços bancários tem sido um recurso para apenas algumas reclamações pontuais. Mas não está satisfeito? Ó, coloque a boca no trombone, pesquise, veja quanto você paga por mês e no final das contas economize. Guarde aí o seu rico dinheirinho, que é o que a gente pretende, né, te ensinar toda quinta-feira aqui no Em Boa Companhia. Outras informações, educandoseubolso.blog.br, que é o blog do economista Frederico Torres e seus parceiros. Fred, muito obrigado pela participação mais uma vez e até a próxima semana.
Valeu, Pedro. Obrigado, eu agradeço. Estamos à disposição.
Agora são 9 horas e 33 minutos.
Educando o seu bolso, com o economista Frederico Torres.